Dia 2 de dezembro de 2024, às 19h08, conforme a resolução de mesa, número 04 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, nesse momento, convido o nobre vereador Lindonês Cônico dos Santos a fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Salmo 118. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o Seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o Seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o Seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei o Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Havendo o número regimental de vereadores, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Nesse momento, convido o nobre... Desculpa. Desculpa, porque foi tudo improvisado. Ah, está aqui embaixo. Nesse momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 25/11/2024. Alguém querendo discutir a ata, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Comissão Especial da Energia Elétrica. Convite. O presidente da Comissão Especial para analisar a atuação das empresas concessionárias de energia elétrica, CE, Equatorial e Rio Grande Energia, RGE, na solução dos problemas do fornecimento e reestabelecimento dos seus serviços após o temporal ocorrido no mês de janeiro no Estado, deputado Edilson Brum convida para a audiência pública ser realizada em Porto Alegre. Local: Auditório FAMURS, Rua Marcílio Dias, 574, bairro Menino Deus, Porto Alegre. Na data do dia 9 de dezembro de 2024, segunda-feira, às 14h30, deputado Edilson Brum, presidente da Comissão Especial. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 167 de 2024. Terra de Areia, 27 de novembro de 2024. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 67 de 2024. Sem mais oportunismo, me deixe para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Coutinho Teixeira, Prefeito Municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Secretaria Municipal da Saúde. Ofício, Secretaria Municipal da Saúde, número 60 de 2024, Terra de Areia, 28 de novembro de 2024. Senhor Presidente, vimos através deste solicitar que seja agendado espaço na tribuna para apresentação do MGS e DigiSUS, referente ao primeiro quadrimestre de 2024 do município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Era o que tínhamos para o momento, atenciosamente, Liliane Marques dos Santos, diretora da Saúde. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 67 de 2024. Objetivo: projeto de lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 615.317,19. Sala de sessões, 28 de novembro de 2024. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, o poder em que o oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 67/2024, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 615.317,19. Sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante a sua execução. O presente processo visa diversas adequações orçamentárias, visto a proximidade do encerramento do exercício financeiro na Secretaria da Saúde. Ajuste de recurso STN nas rúbricas financeiras do recursos PACS, onde a classificação atual estava em desacordo ao que consta no MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Ainda na Secretaria da Saúde, ajuste na despesa com contratação de serviços médicos, onde, por instrução do Tribunal de Contas do Estado, a mesma possui classificação específica e passa a computar no índice de despesa com o pessoal. Na Secretaria de Agricultura, referente ao encerramento do convênio, melhor prevê a devolução de saldo não utilizado, bem como rendimento de aplicação por motivo de prestação de contas. Na Secretaria de Obras, criação de rúbrica para proceder com devolução de recursos recebidos da Defesa Civil para adequação de galeria, onde após a realização do projeto de engenharia verificou-se a impossibilidade de realização da obra com o valor recebido, bem como não pode ser realizado aditivo de valor para a utilização do mesmo. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Kuchnow Teixeira, Prefeito Municipal. Érica Continha, Presidente.
Obrigada, secretária. Bom, convido a secretária da Saúde para o espaço de tribuna livre. Martinha, melhor dizendo Marta, né? Por 5 minutos.
Tá bom. Boa noite, presidenta Lucimara, secretária Elisete, demais vereadores aqui presentes e também os nossos munícipes que vieram assistir a gente, né? Eu vim aqui hoje pedir um espaço de 5 minutos, que já foi bem claro, então eu vou ser bem rápida, bem sucinta, para apresentar o nosso relatório de monitoramento de gestão, que é quadrimestral, teria que ter sido apresentado em maio, o primeiro, e em setembro agora já o segundo, mas hoje eu vou então apresentar rapidamente o espelho do primeiro quadrimestre e do segundo e deixo o relatório para apreciação de vocês, do DigiSUS, aqui uma cópia de cada um, tá? Porque esse atraso, devido ao desastre que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul, o sistema da Prosergues ficou fora há muito tempo, a gente não conseguia fechar o relatório, tá? Por isso que houve esse atraso. Então apresento hoje o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre, tá bem? O primeiro quadrimestre, que é a análise sobre a utilização dos recursos. Aí na fonte municipal foram utilizados 132,48% total de todos os recursos, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, dentro das SFs, dentro do pronto atendimento, dentro do tratamento odontológico, de todos os serviços. Aqui engloba todo o geral, tá? Na fonte estadual dos recursos recebidos, janeiro, fevereiro, março e abril, até final de abril, 59,54%. Da fonte federal, 99,17%. Salientando aqui que o município é obrigatório atingir os 15%, tá? Mas o município cumpriu com a meta, ele atingiu, superou, né, os 15% do primeiro quadrimestre, sempre Sempre, né? Dificilmente dá 15 e pouquinho, sempre dá mais. Aí a gente atingiu os 18,58%. Isso primeiro quadrimestre. No segundo quadrimestre, fonte municipal totalizando ali os 64,85%, a fonte estadual 51,50%, da fonte federal 68,50%, e municipal, que seria 15% de novo, aí a gente atingiu 19,20%. Então, são esses os relatórios, né? Eu vou deixar aqui a cópia para vocês, para apreciar, analisar, ver os atendimentos, tudo direitinho, onde consta todos os indicadores que a gente tem que cumprir. São 22 indicadores que são monitorados, que a gente tem que atingir as metas, tá? Aí vocês podem analisar, certo? Seria isso, muito obrigada.
Obrigado, secretária da Saúde. Oradores inscritos. Não havendo nenhum orador inscrito, nesse momento passo de imediato para o espaço de líderes de bancada.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Lelo.
Presidente dessa casa, os demais vereadores, as pessoas que estão aqui nos assistindo, as pessoas que estão em casa pela Rádio Tom, temos aqui na sessão ordinária da Câmara. Eu vou falar um pouquinho sobre a festa do abacaxi, que vai acontecer agora a partir do dia 5, de 12 até dia 8. A 11ª Festa Nacional do Abacaxi. Quero aqui parabenizar o nosso executivo, nosso prefeito. Quero parabenizar os organizadores dessa festa e convidar também, vereador Lucas, os nossos agricultores, nossos colonos, para estar presente nessa festa aí. E toda a população de Terra de Areia e o pessoal que vem nesta festa nacional do abacaxi. Temos muitas programações nessa festa a partir de quinta-feira, agora dia 5, até o dia 8, né? E eu creio que vai ser uma festa maravilhosa, festa do abacaxi. A gente vê aí nas outras regiões aí, falando festa da polenta, festa do milho, festa do doce, né? Festa da uva. E nós aqui em Terra de Areia, o povo está comentando a nossa festa do abacaxi. Podemos dizer que é a festa dos nossos agricultores, dos nossos colonos, do nosso povo de Terra de Areia, da nossa região aqui da Terra de Areia, dos municípios ao redor e também do nosso Rio Grande e a todos que vieram participar dessa festa maravilhosa. Então, meu agradecimento a todos que estão envolvidos nessa festa, tanto o nosso prefeito, vice-prefeito, os nossos secretários que estão envolvidos nesta festa nacional. Então, assim, eu convido a todos para estar presente nesta festa que vai acontecer a partir do dia 5. Meu muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lelo. A palavra continua à disposição dos líderes de bancada. Mais nenhum líder de bancada querendo fazer uso da palavra. Nesse momento, a palavra está à disposição... Me perdi de um dos vereadores por 10 minutos. A palavra está à disposição do vereador Lucas.
Boa noite, senhora presidente. Mara hoje está presidindo a sessão. Colegas vereadores, parabenizar aqui a nossa secretária Marta, que fez o uso da palavra para expor as contas da saúde do município, isso que é regimental, né? Tem que ser exposto aqui para os vereadores. Então, ela deixou o relatório aqui para posterior análise. Só reiterar, né, o convite do nosso líder da bancada, vereador Lelo. A partir de quinta-feira, teremos a 11ª Festa Nacional do Abacaxi, onde teremos atrações, diversas atrações, tanto artísticas, musicais, também teremos mostras, encontros dos prefeitos. Então teremos inúmeras atividades no município. E está sendo feito um trabalho muito bonito das mídias, da prefeitura, buscando relatos dos agricultores. Porque muitas vezes tem gente que não sabe como é produzido o abacaxi. Então vai ser feito todo esse... Já está sendo feito esse relato, vai ter visitas inóculos nas roças, visitas técnicas. Então é importante mostrar toda essa força da 10ª Festa Nacional do Abacaxi. Então reitero o convite para a nossa comunidade, para os municípios, para os vizinhos, quem estiver assistindo a sessão, venha participar, está tudo ficando pronto. Estamos, então nós no município aqui, nós vereadores e também o executivo municipal, vai tentar fazer de tudo para ocorrer um belíssimo evento, onde toda a comunidade de Terra de Areia e os municípios ao redor sejam bem acolhidos. Então fica aqui o convite para o pessoal, a partir de quinta-feira até domingo, fazer presente no palco de eventos, que será ali na rua lateral à prefeitura, do Renatinho até a prefeitura, à frente do antigo Galo, lá, hoje no restaurante Retrô. Então fica esse convite para que todos se façam presentes. Era isso que continha, senhora presidente, e muito obrigado.
Obrigado, vereador Lucas. A presidente meio no improviso aqui, né? A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está na do vereador Márcio. Por 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, senhora presidente, né? Vereadora Lucimara, colegas vereadores, senhores e senhoras que nos assistem aqui no plenário e também através da Rádio Tom. Colegas vereadores, só trazer algumas questões que nós precisamos ter um diálogo aí. Tenho recebido bastante queixa, eu acho que não é diferente dos nobres colegas aí, com a questão dessa tentativa de mudança da marcação dos ESFs na questão das consultas. Nós temos aí pessoas aí que não estão conseguindo marcar consulta, porque tem que ficar muito tempo na fila de espera. Tem gente que tem que ir às 5 horas da manhã para o posto de saúde para tentar conseguir agendar uma consulta. Tem gente que tem problema de ficar muito tempo em pé, tem gente que não tem saúde suficiente para ficar 3, 4 horas numa fila esperando uma ficha para agendamento de consulta. Então, eu creio que nós temos que falar, nos reunir com a secretária que estava aqui agora há pouco, para que a gente veja se realmente essa tentativa de mudança, ela venha beneficiar a nossa comunidade, que não é o que parece. Porque até então a gente não tinha essas queixas dessa forma como estão acontecendo. Então nós temos que achar um meio termo, alguma coisa que contemple a todos e que não cause esse transtorno. Outra questão é a própria marcação de consultas para essas pessoas que têm algum problema de mobilidade, algum problema de saúde, algum agravante, que essas consultas possam ser agendadas pelas agentes de saúde também, que não estão liberando para que as agentes de saúde façam esse agendamento. Então, só estou externando isso, caros colegas, porque é uma reivindicação e a gente está escutando muito isso na rua, essa cobrança de que não está funcionando. Fala, vereador Lucas.
Só para ajudar no esclarecimento, eu também recebi alguns questionamentos, é que antes, quando era por agendamento, acabava tendo muitas faltas. Mas eu acredito que nós temos que pensar num sistema onde consiga atender das duas formas, como tu falaste. Acho que, de repente, para o pessoal que tem problema de mobilidade, os acamados, dá liberdade das agentes de saúde marcar, deixar um número X de fichas, né? Acho que foi feito um experimento porque estava tendo dias que tinha 3, 4 faltas. Então, acredito que temos que achar um meio termo, né, Márcio, para conseguir atender.
Essa questão, né, Lucas, eu sei porque assim, eu participei da Secretaria de Saúde, fui secretário, sei muito bem dizer como propriedade, essa questão das faltas tem. O que a gente tem que fazer nessa questão das faltas, que é o que eu sempre sugeri na secretaria, é tipo fazer aquela questão da lista negra. Se a pessoa com frequência agenda uma consulta e não comparece essa consulta, ela tem que ser advertida disso. Né? Tu está tirando a vaga de quem precisa ser atendido. né? E eu acho que a modalidade que vinha até antes estava funcionando, a gente não tinha essas queixas sobre isso que a gente está tendo. Ah, tinha as faltas, não conseguia atender algumas questões, ok. Isso é mais fácil de resolver do que o que está acontecendo agora. Aí tu olha assim, ó, a pessoa diz assim, bah, 5 horas da manhã não tem como ir para uma fila de espera, não tem como ficar uma hora, duas em pé esperando uma ficha, sendo que às vezes tu nem sabe se vai conseguir pegar a ficha para agendamento. E às vezes tu tem que pedir para outra pessoa ir lá fazer isso, e não estava acontecendo isso. É claro que também não estava 100% correndo bem, como tu falou, essa questão, prazos muito longos, porque acaba a gente não indo, tira a vaga de quem realmente quer ser atendido, mas eu acho que ainda funcionava mais do que o sistema que está acontecendo agora. Então, repassar que a gente tem que fazer essa avaliação, nós temos que tentar ver o que é menos prejudicial, né, e o que possa ser mais efetivo para que as pessoas realmente tenham atendimento e com a maior facilidade possível. E essa questão também que a gente frisa, a questão das agentes de saúde. As agentes de saúde têm que ter a liberdade, né, de fazer o seu trabalho e de levar essa assistência médica às pessoas que não têm condições de estarem presentes tanto assim no posto. É aquela própria questão de uma receita, de revalidar a receita, de solicitar uma requisição de exame, a própria consulta. É que tem gente, como eu falei assim, ó, tem gente que tem problema de mobilidade, de ficar... Tu vai... Não pode autorizar a agente de saúde marcar consulta? Eu acho que pode. Tu tem uma justificativa, tu tem o prontuário do paciente, tu tem o relatório dos problemas de saúde desse paciente. Avalia isso e, mediante isso, a agente de saúde vai pedir justificado. Não é para todo mundo, a agente de saúde não vai marcar para todos, mas ela vai marcar para aquelas pessoas que realmente têm problema e não conseguem se locomover até o postinho, né? Então, essa era uma das demandas, senhores vereadores. E a outra, só para ressaltar aí, eu gostaria de parabenizar, né, Júlia, a gente que sempre incentivou, dentro de uma forma ou de outra, ou financeiramente, ou com conhecimento, ou com influências, o nosso amigo João, né, João Sparrenberg, que é um grande guerreiro, né? O pessoal fala assim, todo mundo foi aluno do João quando o João está aqui, né? O João sai e vira as costas, ninguém mais é aluno do João, né? Mas a gente sabe que o João é um cara de opinião, mas eu que me criei com o João, estudei com ele, conheço a família, conheço a trajetória dele dentro do esporte, né? E posso dizer para vocês assim, o João é um grande guerreiro. Não é fácil, municípios pequenos, conseguir... levar adiante algumas coisas. São questões culturais, questões financeiras, questões políticas, inclusive, às vezes entram no meio, mas de tudo, gente, olha só que quão engrandecedor é para quem é de terra de areia, mas ao mesmo tempo também um pouco decepcionante. O João é daqui, tem academia aqui, hoje dá aula em Itati, e fez uma viagem para a Coreia, onde é o berço do esporte que ele tanto ama, que ele tanto representa, e sempre carregou essa bandeira, que é o taekwondo, no nosso município. Ele foi representando Itati numa viagem, mas também não deixa de estar representando Terra de Areia, porque ele mora aqui, ele reside aqui, ele tem a academia dele aqui, ele tem a família dele aqui, ele tem a história dele em Terra de Areia. Então, ele levou um pouco de terra de areia, mas a gente podia fazer um pouco mais. E a gente pode fazer um pouco mais. E o que o João foi fazer lá na Coreia? Além de conhecer, né, que é uma coisa importantíssima, todo mundo que acho que tem esse sonho de ver suas origens, de ver de onde as coisas surgiram. Os templos que ele visitou, o conhecimento que ele adquiriu lá na Coreia, a graduação dele lá na Coreia, isso tudo... Com certeza, é muito gratificante para o João e para mim, como terrarense e amigo dele. E assim, o que depender de mim, inclusive, eu falei para ele, e vou firmar aqui, e o Júlio sabe disso, que um percentual da minha emenda impositiva, que vai ser agora nesse orçamento, eu vou destinar à Associação de Taekwondo de Terra de Areia, para que a gente incentive mais esse esporte. Porque sempre como a gente conversa com o João, e sempre frisa isso, da questão de ensinar, de dar limites, de poder levar para as nossas crianças, nossos jovens, aquilo que a gente aprendeu e foi bom e importante na nossa vida. Disciplina, caráter. E o principal que a gente sempre diz aqui, ó, tirar os nossos jovens e adolescentes do mundo das drogas, do mundo das coisas ruins que existem por aí. Mas em especial, então, parabenizar a João Sparrenberg, a Academia Sparrenberg, e dizer que estamos juntos nessa luta, João, e não só o João, mas todos aqueles que gostam do taekwondo, de artes marciais, de que nós somos parceiros, sim, para fomentar cada vez mais esse esporte. E vamos analisar, inclusive, conseguir dar uma homenagem para o João para isso, vereador Júlio. Eu acho que é merecedor, porque não é... Olha que quantos instrutores de taekwondo a gente conhece, né? E quantos que a gente sabe que foram para a Coreia, né? Então, isso é um feito histórico para o nosso amigo João e para a academia dele e para todos aqueles que são amigos ou alunos dele também. Obrigado, senhora presidente, uma boa noite.
Obrigado, vereador Márcio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Antes de eu encerrar a sessão, quero fazer aqui o convite também para a nossa festa do abacaxi, que se inicia aí na quinta-feira, né, convidar toda a população para se fazer presente, para que a nossa festa saia e seja um sucesso. E deixar aqui meus parabéns para um dos grandes amores da minha vida, minha netinha Maria, que hoje está fazendo seus 3 aninhos. Né, dizer que Deus abençoe muito, grandemente, que a avó ama muito, muito ela. Bom, não havendo nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, encerro a presente sessão ordinária e convido a todos para estar presente na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 9/12/2024. Meu boa noite a todos e desculpa pelos imprevistos. Muito obrigada.